Vou convidar o pastor Fábio Pegas para que esteja aqui. Eu estava pensando como eu iria apresentá-lo. Acho que a maneira mais fácil de apresentar o pastor Fábio é que ele é meu amigo. Os irmãos sabem que quando eu voltei da Itália, quando eu encontrei o guarda alemão, ele perguntou aonde eu ficaria. E eu falei que eu ficaria em House of My Friends. E então o guarda deve ter pensado, que amigo é esse? Eu falei para ele que era um big friend. Então é o seguinte, Fábio é meu amigo, nós estudamos juntos no seminário. A paixão dele pela Itália veio desde o seminário, irmãos. Ele foi convidado, pelo que eu me recordo, para ser pastor de 4 igrejas. Assim, houve um convite, além da igreja onde ele era seminarista, e ele recusou todos os convites porque o coração dele estava na Itália. Tive o prazer de estar na casa dele, dar um trabalho para ele, para a Natália e para a Sofia, que está lá embaixo. Eles são nossos amigos. Nesse fim de semana, ele está lá na minha casa, eu deixei ele descansando e eu comecei nas minhas correrias. Eu falei, não me acompanha, você tem que descansar. Né? De maneira que vamos receber o pastor Fábio com toda alegria. Eu falei para eles que eu amo os irmãos e que eu só pude estar na Itália por causa dos irmãos. Né? E eu falei para ele que no domingo à noite na igreja dele é como se eu estivesse na minha igreja, porque toda vez que eu ia em algum lugar ele falava que ele era meu amigo e as portas se abriam. Tá? Que Deus abençoe a vida do pastor Fábio, de Natália e de Sofia. Vamos orar pela vida dele? Senhor, eu te agradeço pela vida do teu servo. Quero te agradecer pelos frutos lindos que ele tem deixado na Itália. E eu te peço, Senhor, que as nossas vidas sejam edificadas através da vida do teu filho nessa manhã. Em nome de Jesus, amém.
Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Eu estou aqui nesta manhã com pelo menos 2 objetivos. O primeiro deles é agradecer à igreja por ter investido na vida do pastor Natan, mandando-o para a Itália. Eu quero dizer aos irmãos que foi uma grande bênção tê-lo ali. Algo interessante é que a nossa igreja, a maioria são italianos, e assim a gente vê que o chamado é algo assim muito forte, muito profundo. Aonde ele estava, os adolescentes estavam atrás. Adolescentes italianos, brasileiros, de outras nacionalidades. E eles nem sabiam que ele era pastor de adolescente. Depois eu apresentei. Então, irmãos, foi assim um momento muito, muito legal. Nós fizemos uma agenda para ele. Ele pregou em todas as nossas igrejas filhas. Foi uma bênção. Esteve pregando na igreja de Mantova, esteve visitando juntamente comigo alguns irmãos, nós tivemos a oportunidade de evangelizar juntos, foi um momento muito precioso, um momento muito especial, com certeza ele trouxe frutos espirituais, e nós gostaríamos de agradecer ao pastor, agradecer à igreja por esse período que o pastor Natan esteve conosco ali na Itália. Um segundo motivo é porque algum tempo atrás eu estive aqui, num culto de quarta-feira, e nós falamos sobre o nosso trabalho na Itália. Alguns irmãos têm nos acompanhado em oração e também participando do sustento através do PAN. Então eu pedi para o pastor, falei, pastor, seria muito importante atualizar os irmãos acerca do que tem acontecido, sobretudo a mudança que nós estamos, a mudança que nós sofreremos agora. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, em Mateus capítulo 14, leremos o texto do versículo 13 ao versículo 21, que servirá como base do nosso testemunho desta manhã. Mateus capítulo 14, do versículo 13 ao versículo 21, o texto que há como título a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Mateus 14, do 13 ao 21. Podemos ler? Amém? E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E, sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e, partindo os pães, deu-os aos discípulos e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e das crianças. Neste texto nós podemos descobrir o que Deus espera da sua igreja. Vamos orar, vamos colocar este momento mais uma vez diante do trono da graça de Deus, para que o Espírito Santo possa falar à nossa mente, possa falar ao nosso coração, e que nós possamos entender a nossa importância no cenário de evangelização mundial. Senhor, nós queremos louvar e bendizer o Teu nome, pelo grande privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui nesta manhã, nesta igreja tão querida, de podermos, ó Deus, pregar a Tua palavra, ouvir a Tua palavra, Senhor, pelo privilégio que nós temos de poder ouvir as notícias dos campos missionários, e sobretudo, Senhor, pelo privilégio que nós temos de perguntar a Ti: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com isso tudo? Senhor, o Teu Espírito tem total liberdade no nosso meio, esta é uma igreja de Jesus, e nós queremos pedir ao Teu Espírito Santo de tocar no profundo da nossa mente, Senhor, que possa fazer cair por terra todo preconceito, para que seja instaurada a Tua vontade na mente de cada um de nós, e que essa vontade possa ser engravidada, Senhor, nos nossos corações, e que nós possamos sair muitas vezes da nossa comodidade, para que nós possamos realizar a Tua obra, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. O que Jesus espera da sua igreja? Eu gosto muito do significado originário da palavra igreja, que vem do grego eclesia, ou seja, o grupo daqueles que são chamados para fora, ou convocação. Mais interessante ainda é a origem desta palavra. Nas antigas cidades gregas e romanas, a praça principal da cidade se chamava agorá. E os encontros sociais se davam nessa praça que se chamava Agorá, que era também o coração da cidade. Em um determinado momento da tarde, as pessoas deixavam as suas casas, e quem gostava de falar e discutir de política se reunia nos grupos onde se falava de política. Aqueles que gostavam de falar de filosofia se reuniam nos grupos que falavam de filosofia. E é interessante que Jesus diz o seguinte: eu chamarei, ou eu convocarei a minha igreja. Era justamente este o significado que Cristo estava dando para a sua igreja. Pessoas que deixariam as suas casas e se reuniriam em determinado momento, em um determinado local, em um determinado horário do dia, para poder falar das coisas do reino. E eu gosto muito de duas características que Jesus deu para cada discípulo e que Jesus deu também para a sua igreja de um modo geral: que nós somos o sal da terra, ou seja, nós temos a responsabilidade de trazer a sabor para este mundo, e nós somos também a luz deste mundo, a luz desta terra. Nós temos a responsabilidade de trazer direção para as pessoas que estão sem direção. Agora, o que Jesus espera da sua igreja, irmãos? E nós podemos tirar deste texto três lições importantes. A primeira coisa que Jesus espera da sua igreja, nós encontramos no capítulo 14, que diz assim: e Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão, ou de profunda compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Como disse o pastor, as palavras podem convencer, mas o testemunho arrasta multidões ou influencia. E era justamente isto que Jesus fazia. Ele tinha uma boa palavra com autoridade, mas o testemunho de Jesus arrastava multidões. E a Bíblia diz que Jesus estava caminhando para um local deserto e grandes multidões o acompanhavam, porque as pessoas tinham sede de ouvir palavras verdadeiras, as pessoas tinham sede de ouvir palavras originais, e Jesus tinha isto para dar para elas. Porque as palavras de Jesus não eram como as palavras dos fariseus. Jesus falava com autoridade. E as palavras de Jesus entravam na mente daquelas pessoas. As palavras de Jesus tinham o poder de organizar os pensamentos daquelas pessoas. As palavras de Jesus entravam no coração daquelas pessoas, engravidavam no coração daquelas pessoas, e elas tinham alívio para a alma delas. Elas tinham uma nova orientação de vida, uma nova motivação para viver. E é por isso que elas não pensavam em nada, elas largavam tudo e elas acompanhavam o mestre. E Jesus estava em um local deserto. Centenas, milhares de pessoas estavam ali para ouvirem as suas palavras. Já estava chegando a noite, e a Bíblia diz que Jesus teve íntima compaixão daquela multidão. Irmãos, ter compaixão é diferente de ter pena. A palavra compaixão vem do latim compatior, ou seja, sofrer com. Compaixão é um sentimento forte. Eu olho a realidade da pessoa e eu sofro com a pessoa, mas não fica só aí, não é um sofrimento momentâneo. Eu fico completamente perturbado na minha alma, enquanto eu não encontro uma possibilidade de ajudar a pessoa, de aliviar aquele sofrimento, eu não sossego, eu preciso fazer algo para aliviar o sofrimento. Isso é compaixão. O que Jesus espera da igreja é que a igreja sofra com as pessoas, mas que a igreja não fique somente na teoria, que a igreja faça algo para aliviar o sofrimento das pessoas. Quantas pessoas que estão sofrendo na mente, pessoas que estão sofrendo no coração, pessoas que estão sofrendo no físico. Agora, irmãos, compaixão é diferente de pena. Pena é um sentimento miserável. Eu tenho pena quando eu olho uma pessoa em uma situação inferior e eu digo: Senhor, obrigado, porque eu tenho uma casa, tenho que comer, tenho que beber, coitado dessa pessoa. E eu não faço nada, eu viro para o outro lado e eu continuo o meu caminho. Jesus não quer que nós tenhamos pena, Jesus quer que nós tenhamos compaixão. Irmãos, o mundo está sofrendo sem Cristo. A realidade europeia é uma realidade terrível, terrível. A Europa, que já foi berço dos avivamentos, a Europa que teve os seus templos cheios, lotados, abarrotados, de pessoas que ouviram os grandes pregadores do passado, pessoas que tinham que esperar na fila para assistir aos cultos. Hoje, muitos desses templos se tornaram bares, restaurantes, hotéis, e templos se tornaram também mesquitas muçulmanas e templos de outras religiões. É triste trazer um relatório, irmãos, que a Europa tem se tornado no museu do cristianismo. É triste, irmãos, dizer que na Europa o cristianismo tem entrado para as páginas das enciclopédias. É triste, irmãos, dizer que à medida que a igreja decresce a cada dia, o islamismo tem crescido assustadoramente. As religiões orientais têm crescido assustadoramente. O satanismo tem crescido assustadoramente. Esta é a realidade da Europa. Todos os dias,
Perdemos crentes das igrejas na Europa porque a população tem envelhecido. Pessoas não têm entrado novamente para agregar nas comunidades. E à medida que o cristianismo tem decrescido, outras religiões têm crescido assustadoramente. O islamismo tem a Europa como alvo principal. À medida que muitas vezes nós não vemos a Europa como um possível campo missionário, porque nós nos sensibilizamos pela África e por outros continentes, e esse nosso sentimento é genuíno, é autêntico, é verdadeiro. Nós temos que pensar sim na evangelização do continente africano, do continente asiático, mas nós não podemos esquecer do continente europeu que está mergulhado, irmãos, no secularismo. Não podemos esquecer do continente europeu que vive no terceiro mundo espiritual. É lamentável dizer isto, mas nós precisamos também pensar na realidade da Europa. Mais especificamente, eu trabalho na Itália. A Itália tem 66 milhões de habitantes. A realidade evangélica é de 0,5% da população. Os islâmicos na Itália já são 4 vezes mais do que os evangélicos, do que os protestantes. Os irmãos têm noção do que eu estou falando? Agora, a estratégia dos islâmicos para conquistar a Europa é muito interessante. Eles entram nos países europeus e o que eles fazem? Como os filisteus no passado. Eles se casam com mulheres europeias, têm 2, 3, 4 filhos, aquelas crianças são europeus, elas têm direito de viver ali, elas têm direito de propriedade, e eles estão conquistando sorrateiramente o continente europeu. Irmãos, a força dos islâmicos na Europa nós temos visto pelos nossos canais televisivos, como o que aconteceu em Paris há pouco tempo atrás. Agora, isto é a ponta do iceberg. E as outras coisas que acontecem todos os dias e que não tem mídia. Porque foram assassinados jornalistas, uma sede de um jornal importante agrediu a imprensa, tomou proporção mundial. Mas muitas outras coisas têm acontecido na Europa todos os dias que não tem notoriedade na mídia. A Europa, como a Itália, precisam ser reevangelizados. Como eu disse, 66 milhões de habitantes, 0,5% de evangélicos. Os islâmicos já são 4 vezes mais. Agora, desses 0,5% de evangélicos, nós temos uma grande fatia que são protestantes extremamente liberais. Agora, talvez os irmãos estejam se perguntando, Pastor Fábio, por que a Europa caiu tanto, porque a Europa tem morrido no sentido de cristianismo, porque o liberalismo que entrou algumas décadas atrás, irmãos, dizimou as igrejas. Às vezes as pessoas me perguntam, Pastor Fábio, o que é ser liberal na Europa? Eu tenho vergonha de dizer aqui nas igrejas do Brasil o que é ser liberal na Europa, e eu tenho dito, pastor, quem dera se os crentes da igreja só bebessem e fumassem. Quem dera, seria mais fácil. Não que isto seja certo. Mas para que os irmãos tenham ideia do que é o liberalismo na Europa, que tem dizimado as igrejas. Não tem diferença entre quem está dentro e quem está fora. Então, para que as pessoas vão entrar? Não tem uma motivação. Jesus, quando ele olhou aquela multidão, a palavra de Deus diz que Jesus teve íntima compaixão daquela multidão. Jesus, ele ficou profundamente incomodado com a realidade de pobreza espiritual daquelas pessoas. E é justamente este sentimento que nós precisamos desenvolver. Nós, igreja brasileira, nós que amamos missões, como batistas amamos missões, nós precisamos desenvolver ainda mais este sentimento de íntima compaixão. Não ouvir somente a realidade dos campos, mas perguntar para o Senhor, o que eu posso fazer para mudar esta realidade? Os batistas estão presentes na Itália há 150 anos. A Convenção Batista Italiana é a mais liberal do mundo. Os batistas chegaram lá 150 anos atrás. Sabem quantos batistas nós temos na Itália, membros da convenção? Um pouco mais de 3 mil. Quantos membros tem aqui, pastor? Metade da convenção italiana. Irmãos, nós não podemos ouvir isto e não ser incomodados com este fato. O grande desespero da Convenção Batista Italiana é não desaparecer. E eles estão desesperados, fazendo de tudo para não desaparecerem, porque se trata de uma grande minoria. Jesus teve íntima compaixão. Em segundo lugar, Jesus espera que nós entendamos que somos revestidos da autoridade de Jesus para a salvação do mundo. A autoridade de Jesus está comigo. A autoridade de Jesus está com cada um de nós. Não é um privilégio do pastor, do missionário. Todos nós temos autoridade no nome e no sangue de Jesus para que nós possamos ganhar os nossos familiares, para que nós possamos ganhar os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho. E muitas vezes nós não sabemos como fazer com que o canal do fluir da graça de Deus possa fluir também na nossa vida. No versículo 16 está o segredo. Jesus, ele disse assim para os discípulos desesperados diante da multidão. Jesus se voltou para eles e disse: não é mister que vão, dai-lhes voz de comer. Agora presta atenção. Quando os discípulos viram aquela multidão seguindo a Jesus, crianças, mulheres, homens, idosos, quando eles viram aquela cena, eles ficaram apavorados. Eles foram até Jesus e disseram: Senhor, vamos despedir essa multidão, é muita gente. Daqui a pouco essa gente vai começar a reclamar que está com fome, que não tem o que comer. As crianças vão começar a chorar, onde eles vão dormir, o que eles vão comer? Senhor, vamos despedir essa multidão. E Jesus os surpreende, porque a reação daqueles apóstolos, irmãos, não é diferente da nossa reação. A reação daqueles apóstolos não é diferente da minha reação e da tua reação diante da grandeza da obra de Deus. Eu tenho certeza que quando você contempla o teu bairro, a tua cidade, com pessoas perdidas, mergulhadas na prostituição, nas drogas, pessoas que perderam o senso ético, o senso moral, eu tenho certeza que você pensa assim: eu não posso fazer nada, eu não posso fazer muita coisa. Com certeza o teu sentimento, como o meu, o nosso sentimento humano, é transferir a responsabilidade ou para as pessoas mesmas, ou então para outros. Eles fizeram isto. Agora Jesus os surpreende. Como Jesus surpreende a cada um de nós. Jesus disse: não, por que eles têm que ir? Não, não é justo que eles vão, não é mister que eles vão. Eles estão aqui por causa da gente. Nós existimos para isso. Deus me mandou aqui para isso. Eu estou caminhando com vocês para isso, justamente para influenciar essas pessoas. Não, não é justo que eles se vão. E Jesus disse o seguinte: dá-lhes voz de... Aí o discípulo te falou: Senhor... Os discípulos falaram: Senhor, só temos 5 pães e 2 peixes. Agora, olha que coisa interessante. De quem eram esses 5 pães e 2 peixes? Hã? O texto aqui não diz, mas em outro texto, de um menino. A Bíblia não diz, mas com certeza os apóstolos andaram lá: alguém tem comida aqui para o mestre? Hã? Alguém tem comida aqui para o mestre? Aí chegou o menino. A necessidade de pensar em si próprio, a necessidade de pensar somente naqueles que estão ao redor, sem levantar os olhos e ver os campos que estão brancos para a ceia. Senhor, nós só temos 5 pães e 2 peixes. não podemos alimentar uma multidão. Não é suficiente nem para nós. Como que nós vamos fazer? Mas eles pegaram aqueles pães e aqueles peixes. Jesus deu graças ao Pai e multiplicou. Irmãos, isso tem um significado profundo. Deus, ele não quer o muito de poucos. É tolice pensar nisto. Porque ele já é dono de tudo. Ele não quer nem o que a gente tem. Na verdade, o que Deus está interessado é na nossa predisposição em amar as suas coisas e nos envolvermos com ele, com o pouco que nós temos. Com um pouco do nosso tempo, com um pouco dos nossos recursos. É isso que Deus quer. Ele quer que nós apresentamos o pouco que nós temos diante dele com sacrifício, para que ele possa fazer a obra. Irmãos, a minha história não é diferente da história de muitos de vocês. Permitam-me falar um pouco da minha realidade pessoal. Já que eu sou missionário, então é o testemunho, eu posso falar. Eu nasci numa família muito simples, de Barra do Piraí. Na minha adolescência, eu perdi o meu pai. O meu irmão tinha um problema sério de saúde que ninguém descobria, nós gastamos o pouco que tínhamos e mais. A minha mãe tem um problema sério de saúde, seríssimo de saúde. Eu lembro que, às vezes, o que nós tínhamos em casa para comer era arroz, feijão, farinha, às vezes feijão e farinha. Eu não estou brincando. Foi um período muito difícil. Eu me converti aos 8 anos de idade. O que me fez permanecer equilibrado foi o fato que eu estava na presença do Senhor. Quando Deus me chamou para o ministério, e quando Deus falou comigo que eu seria pastor na Itália, os irmãos podem imaginar o que eu disse para Deus: Senhor, eu moro em Barra do Piraí, a minha família é toda desajustada, não tenho recursos, é impossível. Mas eu me lembro uma vez de um pregador que foi à nossa igreja lá em Barra do Piraí, ele contou um testemunho muito interessante. Isso tocou o meu coração e me fez dar um passo. Eu acredito que os irmãos já ouviram. Que o missionário estava pregando, e depois da pregação ele foi levantar uma oferta. Aí, no momento da oferta, tinha um menininho sentado, e esse menininho não tinha dinheiro, e as pessoas doavam, davam ofertas generosas, e aquele menino começou a chorar muito, porque ele não tinha como dar oferta, mas Deus falou o coração dele. Ele foi até um diácono, pegou uma das bandejas, trouxe à frente, subiu em cima da bandeja. Ele disse: Senhor, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou, a minha vida. E foi o que eu fiz. Eu não tinha dinheiro, não tinha cultura, não tinha nada. Eu falei: Senhor, eu não tenho, eu sou órfão de pai, a minha mãe doente, meu irmão doente. O que eu tenho eu te dou a minha vida. Irmãos, Deus multiplicou esses 5 pães, esses 2 peixes, que os irmãos não têm ideia, não têm noção. Mas é isso que Deus faz, irmãos. Talvez você está sentado aí: o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Deus quer que você coloque o teu pouco, os seus 5 pães e os seus 2 peixes à disposição dele. Talvez, meu irmão, você trabalhe muito, não possa nem desenvolver um projeto, mas você pode orar. 30 minutos, 15 minutos de oração. Irmãos, vocês não têm noção do que é o campo missionário. E vocês não têm noção do que é ouvir: pastor, estamos orando por você. Às vezes estamos angustiados, estamos tristes. O Natan viu lá que o nosso ritmo não é fácil. Às vezes a gente chega em casa, entra no Face, ou então abre a nossa caixa de e-mail. Aí às vezes tem uma frase: estou passando só para dizer que hoje orei por você. Ah, irmãos, não tem preço isso. Não tem preço. Jesus quer que nós entendamos que somos revestidos da autoridade dele para a salvação do mundo. Em terceiro lugar, Deus quer que nós entendamos que servimos a um Deus que cuida das nossas coisas quando nós cuidamos das coisas dele. Você crê nisso? que quando você cuida da igreja do Senhor, do teu ministério, quando você se predispõe em sustentar um missionário, em orar por um missionário, em dedicar as tuas férias, que você poderia estar gozando das suas férias, trabalhando no campo missionário, você crê que quando você abre mão das tuas coisas, para você pensar nas coisas de Deus, Ele cuida das tuas, você crê nisso? É um fato. É um fato. Lá no versículo de número 20, a palavra de Deus diz assim: e comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. Quantos apóstolos tinham? Quantos cestos sobraram? Os irmãos entenderam qual o significado disso? Primeiro significado: Jesus disse para eles: olha, eu não chamei vocês porque vocês são bonitos, porque eles não eram, porque vocês são cultos, porque eles não eram, eu não chamei vocês porque vocês têm uma eloquência extraordinária, porque vocês não têm, inclusive eles tinham um sotaque carregado galileu, que eles tinham dificuldade até na outra região, mas Jesus disse o seguinte: eu chamei vocês porque vocês apresentaram os 5 pães e 2 peixes. É por isso que eu chamei vocês. Agora o milagre faço eu, porque eu não divido a minha glória com ninguém. Muita gente não tem sucesso na obra de Deus, porque chega, cheguei, né? Agora o negócio anda. Não funciona assim não, irmãos. Jesus disse que se alguém não se fizer como uma criança, não entra no céu, não pode agradar a Deus. Ou a gente chega com muita humildade: Senhor, olha, o que eu tenho é pouco, multiplica. Aí quando a gente faz isso, aí o Senhor, Ele multiplica. A primeira lição que Deus ensina é que a obra é dEle, a glória é dEle. E a segunda lição que Deus ensina é que Ele não deve nada para ninguém. Ele não deve nada para ninguém. Quando nós cuidamos das coisas dEle, Ele cuida das nossas coisas. Um cesto para cada discípulo. Vocês estavam de mesquinharia, pegaram os 5 pães e 2 peixes do menino e queriam segurar os 5 pães e 2 peixes, toma um cesto cheio para cada um. Eles aprenderam isso. Eles aprenderam isso. Porque no reino de Deus, né, o que Deus nos ensina é que quando nós subtraímos, nós somamos. Agora, quando nós procuramos somar, nós subtraímos. Eu me lembro que quando eu cheguei na Itália, irmãos, na cidade de Mantova, uma cidade com 3.000 anos de história, eu já falei sobre isso aqui, fundada pelos etruscos, segundo a lenda, a gente não sabe se é verdade, uma bruxa chamada Manto foi queimada na fogueira. E no momento que aquela bruxa estava sendo queimada na fogueira, ela disse, ela lançou uma maldição sobre a cidade etrusca. E as pessoas diziam: Mantua, Mantua, ou seja, Manto, vai embora, morre. E o nome da cidade é esse, Mantua, ou seja, o nome da bruxa e o povo dizendo: vai embora. E ela lançou uma maldição na cidade. Quando eu cheguei lá, a realidade evangélica era praticamente zero. E eu andava por aquelas cidades, olhava aquela gente, um clima diferente, uma cultura diferente, uma comida diferente. Eu era solteiro, fiquei 10 anos solteiro no campo. Eu falei: Senhor, eu não posso fazer, é impossível, como que eu vou fazer algo aqui? E nós começamos o trabalho com os brasileiros que lá estavam, um pouco mais de 10 brasileiros. E eu disse: olha, nós precisamos fazer a diferença. Você é faxineira, você é pedreiro, você é isso, nós vamos entrar nas famílias e nós vamos ganhar essas pessoas para Jesus. Organizamos a igreja, com pouco mais de 10 membros, fomos nos reunir num porão, que não tinha nem janela, só tinha uma porta. No verão era um calor insuportável, mas ninguém alugava um local para a gente, e Deus foi abençoando. Irmãos, eu lembro que eu ia para a praça pública, a Praça Sordello, e eu orava, eu falava assim: em nome de Jesus, que caia por terra todo espírito maligno que aprisiona a mente, os corações dessas pessoas. E Deus foi abençoando, a igreja de Mantova cresceu, Hoje a igreja de Mantova é uma igreja com mais de 200 membros. Na Itália é uma coisa absurdamente grande. A maioria são italianos, mas é uma igreja que tem no seu interior gente de 10 nacionalidades diferentes. Nós começamos a construção do templo. Primeiro templo evangélico da história da cidade de Mantova está para ser inaugurado nos próximos meses. Mantova é uma igreja que nasceu de uma visão missionária, com visão missionária. Mantova já organizou 3 outras filhas, uma igreja na cidade de Brescia, uma igreja na cidade de Milão, uma igreja na cidade de Florença, e iniciou outras 2 congregações em Reggio Emília e em Verona, uma igreja que foi, digamos assim, a igreja que influenciou 3 novos pregadores, que são missionários autóctones, o pastor Sandro, o Paulo Zucker e o Salvatore Daino. É uma igreja que tem uma visão extraordinária. Agora, quando nós estávamos nos equilibrando no ministério, aí nós tivemos um encontro com o nosso gerente geral, mais ou menos 2 anos atrás, ele disse: Fábio, você tem um grande potencial de plantar a igreja, se relacionar, nós vamos mandar você para uma região na Itália que não tenha nada. Começa a orar. Eu e minha esposa, nós entramos em crise na época. Poxa, depois de tanto tempo trabalhando, agora que a gente ia poder. Mas nós entendemos que a junta é instrumento de Deus sobre a nossa vida. Nós somos submissos. E nós oramos. Para onde nós vamos? Começamos toda uma peregrinação. Eu e Natália, vamos para o norte, visitar a cidade. Vamos para o sul, vamos para um lado, vamos para o outro. E tem uma cidade da Itália que eu gosto muito, porque é muito desafiadora, que é a cidade de Roma. Só que quando eu estudei a realidade de Roma, tem 7 igrejas batistas em Roma. Eu falei, não vou para Roma. Tem 8 milhões de habitantes, mas tem 7 igrejas batistas, não vou para lá. Até que nós fomos surpreendidos numa reunião, e Deus tinha falado isso ao meu coração na época, e eu falei com o pastor Pagaciov, e disse: pastor Pagaciov, eu estou sentindo no meu coração de ir para Roma, porque os missionários estão todos no norte, e no sul não tem ninguém. Falei, eu vou descer, vou para Roma, depois a gente desce mais um pouco e tenta evangelizar a parte do sul. Vou tomar essa iniciativa. E ele falou, Fábio, ora, vamos ver outros lugares e tal. Até que a Convenção Batista Italiana fez um apelo desesperador. Precisamos urgentemente de um missionário da Junta de Missões Mundiais em Roma, porque nós temos 7 igrejas que estão literalmente morrendo. Aí eu descobri que tem igreja de 5 membros, a outra tem 10, a outra tem 15, uma tem um pouquinho mais, tem 30. É a realidade das igrejas na cidade de Roma. E aí, irmãos, Deus falou ao nosso coração. Nós estamos com um novo desafio. Em novembro, nós entregamos o ministério na cidade de Mantova. O pastor Manuel Florencio, junto com o pastor Luiz Carlos Marteleto, muitos devem conhecê-lo, estão lá como interinos, fazendo a transição do ministério para passar por um pastor italiano, porque eles só tiveram um pastor até hoje, e nós estamos com um grande desafio da cidade de Roma, que é um desafio triplo, eu estava falando para o pastor. O primeiro desafio, que vai ser a nossa porta de entrada em Roma, nós vamos assumir o ministério de uma das maiores igrejas de Roma, a Igreja Batista de Monte Sacro, tem 30 membros. Características desta igreja: uma igreja que já teve um templo grande, um prédio de educação grande, uma igreja que tem quase 100 anos, tem 30 membros, é uma igreja que já foi referência para a cidade de Roma e para a Itália, até que chegou um pastor liberal. Esse pastor ficou 15 anos, depois chegou outro pastor liberal, ficou mais quase 15 anos, resultado. A igreja decresceu drasticamente. Um dia eles saíram de férias, porque na Itália tem isso, agosto as igrejas fecham, sai de férias. Quando eles voltaram, o templo tinha sido vendido e o prédio de educação tinha sido vendido, para pagar a dívida da denominação. Porque lá a propriedade não é da igreja local, é da denominação. E a denominação tinha preparado uma garagem para os irmãos. Aí os irmãos podem imaginar como ficou a igreja, reduzida à metade. Se já estava decrescendo, agora a igreja ficou reduzida à metade. É uma igreja que está lutando pela sobrevivência. São 30 membros, uma igreja extremamente liberal, porque aprendeu assim. Eu vi que os irmãos, na verdade, eles querem algo mais, mas eles aprenderam assim. São todos idosos, todos os membros da igreja são idosos, e nós temos a responsabilidade de trabalhar na revitalização dessa igreja, que é a igreja de Monte Sacro. Só que, paralelamente, nós iniciaremos uma outra igreja do zero, em um outro bairro de Roma. Sem criar muita expectativa nenhuma, nós iremos começar uma outra igreja do zero em outro bairro de Roma. E trabalharemos também com o departamento de evangelização da Convenção Batista Italiana, promovendo a evangelização da Itália, projetos evangelísticos, cursos. Então vamos ter um triplo trabalho. Então os irmãos que já oravam por nós pedimos que os irmãos tripliquem as orações. Amém, irmãos? Jesus, Ele quer que nós entendamos que quando nós cuidamos das coisas dEle, Ele cuida das nossas. Eu nunca pude imaginar aquilo que Ele fez ao longo desses anos.